Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o advogado Heroldes Cortiano Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a ética, os direitos e os deveres dos advogados. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Heroldes. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É uma honra estar aqui e aproveito para cumprimentar os ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é a Ordem dos Advogados do Brasil e qual que é o trabalho da OAB na defesa dos direitos dos advogados?
Bem, veja, Jéssica, a OAB, ela é um serviço público constituído sob a forma de pessoa jurídica. Então, nós poderíamos aqui, para simplificar, tratar como um órgão que tem um regime jurídico todo especial, mas cujos objetivos são defender a Constituição do Brasil e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Também tem como objetivo fundamental cuidar da educação jurídica, ou seja, das escolas, das faculdades de direito, e, por fim, regular, disciplinar, fiscalizar a profissão dos advogados, o exercício da advocacia. Isso é muito importante. A OAB, quando é chamada a discutir algumas questões institucionais, ela não o faz por mera tolerância de seus dirigentes. Ela faz porque a lei obriga e dá essa missão à OAB: defender a democracia, defender a república e fiscalizar e defender os advogados.
Uhum. Doutor, quais são os requisitos para se obter uma inscrição na OAB?
Bem, a inscrição na OAB é reservada aos bacharéis em direito, ou seja, as pessoas que têm uma graduação em direito. Há alguns requisitos específicos, alguns genéricos, que não cabe dizer aqui: capacidade civil, estar em dia com as obrigações militares, eleitorais, etc. Mas talvez os principais requisitos sejam, em primeiro lugar, aprovação no exame de ordem. Não se fala mais hoje em advogado que não tenha passado pelo exame de ordem. Em segundo lugar, é necessária idoneidade moral. Qualquer pessoa que seja inidônea não terá sua inscrição na OAB deferida. E há um controle muito rígido da OAB para evitar que pessoas com máculas no passado ingressem na ordem. Por fim, para se inscrever na OAB, é necessário que a pessoa não tenha nenhuma incompatibilidade com a advocacia. O Estatuto da Advocacia prevê lá algumas pessoas que têm incompatibilidade, que não podem advogar. E quarto, e talvez mais importante, seja o seguinte: a pessoa que passa o exame de ordem, que preenche todos os requisitos, que é idônea, ela presta um compromisso público perante a OAB de bem exercer a advocacia.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora o que está expresso na Lei 8.906, de 94.
A Lei Federal número 8.906/94 é conhecida como Estatuto da OAB e da Advocacia. É a grande norma que regula a ordem dos advogados e a atividade profissional da advocacia. O que se destaca nela, me parece, é o artigo 2º. Porque o artigo 2º do Estatuto da Advocacia, da Lei Federal 8.906/94, ele diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e que o advogado é inviolável na sua atividade profissional. Me parece que este é o fundamento principal a ser refletido por todos aqui. Sem advogado não se faz justiça, e mais ainda, o advogado, porque defende o interesse de outras pessoas, dos seus clientes, das pessoas públicas, enfim, ele deve ser inviolável no exercício dessas suas funções.
Uhum. E, doutor, quais seriam as atividades que são privativas da advocacia?
Bem, somente advogados, isto é, aqueles bacharéis em direito que passaram pelo exame da ordem, que prestaram compromisso, que são idôneos, é que podem exercer advocacia. Isto abrange, em primeiro lugar, a postulação perante órgãos do Poder Judiciário. E, em segundo lugar, o exercício de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Deixe-me separar aqui. primeiro lugar, a postulação perante órgãos do Poder Judiciário. É o advogado que tem, em primeiro lugar, um conhecimento técnico, porque passou pelo curso de Direito, e tem uma habilitação subjetiva, está inscrito na ordem, é a ele que cabe defender tecnicamente as pessoas perante o judiciário, propondo ação, defendendo ações, etc. Hoje há algumas exceções, mas são exceções, algumas situações em que a parte prescinde do advogado para determinadas causas. São poucas situações, por exemplo, litígios no Juizado Especial, impetração de habeas corpus, são realmente exceções. De regra, é o advogado que, me perdoe repetir, por deter o conhecimento técnico e a habilitação subjetiva, por ser formado em direito e por ser inscrito na ordem, cabe a ele, então, veicular as pretensões de uma pessoa ao Poder Judiciário. De outro lado, é reservado aos advogados, aqueles, me perdoe novamente, aqueles bacharéis em direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, cabe a eles exclusivamente o papel de assessores jurídicos, de direção jurídica de empresas e de consultoria jurídica. A premissa é a seguinte: se alguém precisa de uma orientação jurídica, o advogado é a pessoa mais apta a prestar esta assessoria, esta orientação, este auxílio jurídico.
E mesmo nessas situações em que, por exemplo, nos juizados especiais, muitas pessoas optam estar assessoradas por um advogado por entenderem que elas vão ter mais chances, né, de expor corretamente a demanda delas, né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Havia um velho ditado que dizia o seguinte: não faça nada errado, consulte um advogado. A lógica é mais ou menos essa. Quem estiver representado por um advogado terá fatalmente ou será fatalmente mais bem defendida do que quando litigar pessoalmente. Justamente porque o advogado tem o conhecimento técnico, pode desenvolver estratégias, conhece o direito, enfim, a pessoa terá talvez mais chances, para usar a tua expressão, mais chances de sucesso na demanda.
E doutor, fala um pouquinho agora também para os nossos ouvintes, o que o Código de Ética Profissional do advogado representa efetivamente para a classe?
Essa é uma questão muito relevante. A Lei 8.906/94, mais o Código de Ética, ditam a atuação profissional do advogado. E o Código de Ética, nesse ponto, é muito importante, porque ele estabelece sérias proibições, certas limitações ao exercício do advogado. Porque aqui a questão não é apenas que se trata de uma regra jurídica, mas de uma regra ética. O advogado, por ter uma profissão, se me perdoe a expressão, um pouco diferenciada, porque ele defende interesses de outras pessoas, ele tem que realmente andar ali dentro de um limite muito claro em relação ao seu comportamento ético, ao seu comportamento profissional. O Código de Ética hoje é a grande luz que ilumina os bons advogados e limita a atuação dos péssimos advogados.
E doutor, por que no nosso país a divulgação do serviço advocatício é proibida? A gente vê muito em filme americano, pessoal divulgando serviços, e aqui não pode, né?
Não é que não possa. O que acontece é que tem que ser muito sóbria, muito discreta. É possível falar em dois sistemas de publicidade na advocacia, o sistema francês e o sistema americano. O Brasil, como a maior parte dos estados, dos países continentais, adotaram o sistema francês, que enxerga a advocacia como uma atividade diferenciada, por conta das funções que desempenha, e enxerga a advocacia não como uma mercancia. Por isso, é uma grande limitação a publicidade na advocacia. O sistema americano não. O sistema americano, o advogado realmente oferece um serviço que é jogado, que é lançado no mercado de consumo. Me parece que nós estamos no caminho certo, porque é imprescindível evitar que a advocacia se transforme numa mercancia.
Doutor, eu queria também pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente quem que pode e quem que não pode exercer a profissão de advogado.
Perfeito. Bom, em primeiro lugar, só podem exercer a profissão de advogado ou exercer a advocacia aqueles inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Há uma grande limitação. De outra parte, há certas pessoas que, mesmo sendo bacharéis em direito e mesmo tendo sido aprovados no exame de ordem, não podem se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. São aquelas que têm algum tipo de incompatibilidade com a advocacia. A Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia, essa lei federal, ela rola ali quais são as pessoas que têm alguma incompatibilidade. E dou aqui apenas alguns exemplos. Primeiro, o chefe do Poder Executivo, assim um governador do Estado, um presidente da República, um prefeito, mesmo que ele seja bacharel em Direito e tenha passado o exame de ordem, ele não pode ter inscrição na OAB. Se ele estiver inscrito, será suspensa a inscrição até que ele deixe este cargo. Qual é a razão? Ele poderia se valer de sua posição para obter, arregimentar causas, obter vantagens e assim por diante. Outro exemplo, os membros do Poder Judiciário, e o melhor exemplo seja o magistrado, o juiz togado é incompatível, e ele fatalmente será formado em direito, será bacharel em direito, mas a sua atividade é incompatível com a advocacia. A função dele é julgar e não defender interesses. E por aí afora vai uma série de pessoas, estão todas arroladas no artigo 28 da lei, que tem atividade incompatível com a advocacia.
Uhum. Doutor, em relação ao exame da OAB, nos últimos anos a gente teve algumas polêmicas em relação ao exame, alguns setores questionando da necessidade ou não dele. Como que o senhor vê essa situação?
Veja, o exame de ordem é imprescindível para garantir a boa advocacia e, por consequência, a defesa dos direitos dos cidadãos e, por consequência, mais ainda, a defesa do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque precisamos ter advogados com qualidade. O Brasil hoje passa por uma situação muito peculiar. Há um grande número de faculdades de direito. Boa parte delas não oferece uma formação adequada. Então é necessário um filtro para o ingresso na advocacia. Grosso modo, e a comparação é muito ruim, é mais ou menos como um filtro para o concurso público, para a magistratura, para o Ministério Público. Porque, mal bem, a advocacia é uma função pública que serve para a administração da justiça. A polêmica se deve ao fato de que muitas pessoas não conseguem ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil por não serem aprovados no exame de ordem. Eu posso lhe garantir que o exame de ordem é um exame sério, um exame rígido. Ele procura averiguar o conhecimento mínimo da pessoa para o exercício da advocacia e alguns padrões éticos. Tanto que um dos elementos do exame de ordem, um grande número de questões, diz respeito à ética na advocacia. Não só o conhecimento técnico, mas a postura ética. E realmente há alguns movimentos aí para eliminar o exame de ordem. Alguns movimentos para eliminar o exame de ordem, e a OAB está muito vigilante quanto a isso. Porque se nós já encontramos, infelizmente, alguns advogados sem competência técnica, imagine só o que será se nós abrirmos as portas da advocacia. Não se trata, e desculpe me alongar, não se trata de uma reserva de mercado. Não se trata de uma reserva de mercado como alguns detratores do exame colocam. Se trata, muito ao contrário, de manutenção e qualidade da advocacia. Eu poderia dizer, e eu que já exerci vários cargos na OAB, que para a OAB, quantos mais advogados tirem, melhor. Ela vai crescer, vai ficar mais forte e assim por diante. Mas mesmo assim, nós preferimos que ingressem advogados que tenham, como eu disse, uma sólida formação técnica e uma grande formação ética.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Heroldes Cortiano Júnior. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos e os deveres dos advogados. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, uma dúvida muito frequente é se é um direito dos advogados se comunicar com os seus clientes em qualquer situação.
Sim, isso está garantido na lei federal. Por quê? Porque o advogado precisa conversar com o seu cliente para conhecer a verdade, para traçar estratégia de defesa, para inclusive tentar chegar à verdade, a verdade real, a verdade dos fatos na defesa dos interesses. Por isso, a comunicação privativa entre advogado e cliente deve ser preservada sempre. É muito fácil quando alguém diz, me perdoe o exemplo muito chinfrim, aquele ladrão não pode conversar, ele é um bandido, não pode conversar com o advogado. Mas pense, qualquer um de nós um dia poderá estar sendo acusado injustamente e gostará de ter uma conversa particular com seu advogado, sigilosa sempre, justamente no interesse. Há um caso peculiar no Brasil, numa das penitenciárias federais, há uma ordem judicial que autoriza a gravação das conversas dos advogados com os presos. No entender da OAB, esta é uma decisão totalmente equivocada, totalmente ilegal, está sendo mantida ainda, ilegal. Por quê? O fato de, eventualmente, algum advogado utilizar de conversa com seu cliente para praticar ilícitos deve ser apenada, não há dúvida nenhuma. Esse advogado tem que ser perseguido. E basta comunicar a ordem que, por exemplo, um preso deu uma ordem ilícita a um advogado e o advogado praticou algum ilícito, que a OAB irá processar disciplinamente esse advogado. O que não se pode, em virtude de algum mal feito excepcional, vedar o acesso de todas as pessoas às conversas com o seu advogado.
Uhum. E, doutor, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, acho importante a gente destacar também que todo cidadão que esteja sendo acusado tem direito a um advogado, né? Por mais simples que pareça, muitas pessoas não sabem disso, né?
Sem dúvida nenhuma. Toda pessoa tem direito a advogado, tanto que sendo preso a pessoa será, se ela não puder contratar um advogado, será indicado um advogado para ela. Nós temos a Defensoria Pública, que no fundo são advogados que vão fazer a defesa. Isso é fundamental. O exercício do direito de defesa é o mais sagrado dos direitos fundamentais. Todos sabem que nós temos uma série de direitos fundamentais. Direito à liberdade, direito à privacidade e assim por diante. O direito à defesa talvez seja o mais fundamental, porque é justamente ele que garante os demais direitos. E o direito à defesa se faz por intermédio do advogado, que tem o conhecimento técnico e habilitação subjetiva.
Uhum. E, doutor, caso um advogado cometa algum crime, esteja sendo acusado de algo, ele pode advogar para ele mesmo? Em que situações que isso é permitido?
Sim. Sempre o advogado pode advogar para si próprio. É o que se chama advocacia em causa própria. Uhum. Assim, se, por exemplo, eu sou processado, criminalmente ou civilmente, eu posso ir lá e me defender. Me parece, e essa é uma opinião pessoal minha, que isso não é adequado, porque a pessoa estará muito envolvida, mas ele tem total liberdade para se autodefender. Por quê? Porque ele tem habilitação técnica e tem a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas é sempre importante se contrate, se ouçam outras opiniões, contrate-se um advogado e assim por diante.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor agora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é proibido para um advogado.
Bom, o que é, se me permite um jogo de palavras, o que é mais proibido para um advogado é ser um mau advogado. O que se espera do advogado é que seja um bom advogado, um advogado que envide todo o seu conhecimento, todos os seus esforços na defesa entre os clientes, um advogado que trilhe os caminhos da ética, da moralidade, da legalidade e assim por diante. Ao lado desta grande obrigação do advogado, me parece que há uma série de outras proibições específicas. O Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.964, arrola no artigo 34 todas as infrações disciplinares do advogado. O advogado que pratica uma dessas infrações poderá, além de ser punido criminalmente, se for o caso, além de ter que pagar eventualmente uma indenização ao cliente, se for o caso, ele será processado pela OAB, dentro da OAB, e poderá sofrer uma sanção. Então eu, que agora estou coordenando o setor de processos disciplinares dos advogados, posso dizer aqui alguns atos praticados por advogados que têm sido fortemente recriminados pela OAB. Por exemplo, locupletar-se à custa de cliente. É o advogado que recebe algum valor e não repassa para o seu cliente. Esse advogado poderá ser processado criminalmente, poderá ser constrangido a restituir ao cliente e, dentro da OAB, ele poderá ser punido com sanções que vão desde uma advertência até uma suspensão, até mesmo a exclusão. Eu não tenho esse número aqui agora, mas a OAB Paraná tem excluído dos quadros dela uma média de 15 advogados por ano. Isso não é pouca coisa, porque o advogado, para ser excluído, terá praticado um desses atos. E há várias outras proibições. A lista é muito longa, mas, por exemplo, o que nós vemos acontecer muito, o advogado não pode conversar com a parte adversa. Imagine duas partes estão litigando numa ação. As duas partes, cada uma representada por um advogado. Um advogado pode conversar com outro advogado em busca do entendimento, de uma condição processual, mas o advogado de uma parte jamais pode conversar com a outra parte. Enfim, locupletamento, perda de prazos. Em suma, o advogado tem que ser, volta ao início, tem que ser um bom advogado. Está lá o nosso livrinho, ao lado da Constituição, o nosso livrinho, que é o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética, que dizem como o advogado tem que se portar.
E, doutor, como é que é feita essa fiscalização da conduta dos advogados dentro da OAB Paraná?
Nós temos todo um setor de processo disciplinário e um setor de fiscalização profissional, ou seja, a OAB atua livremente. Eu vou dar aqui um exemplo muito corrente hoje em dia. Nós vemos aí, junto aos órgãos previdenciários, uma série de advogados constrangendo pessoas, fazendo pressão quando elas chegam lá na repartição em busca de uma informação sobre um benefício, sobre a aposentadoria. As pessoas estão lá distribuindo cartão, pressionando essas pessoas. A OAB tem feito algumas blitz, e a expressão é essa, blitz mesmo. Esse tempo nós prendemos alguns advogados, porque isso é vedado numa atuação conjunta com a Polícia Civil. Além disso, A OAB recebe qualquer denúncia, qualquer pessoa que queira representar um advogado, basta dirigir-se à OAB, dirigir-se ao setor de processos disciplinares, levando o nome do advogado e relatando qual o fato, locupletação ilícita, perdeu o prazo, enfim. A OAB vai abrir um processo disciplinar com seu advogado e vai dar uma resposta ao cidadão. Ou seja, a OAB atua de ofício, para usar uma expressão técnica, ela atua de moto próprio ou ela atende qualquer representação.
Inclusive, doutor, a gente viu algumas notícias no começo do ano da OAB atuando para combater o exercício ilegal da advocacia, né? Para pessoas que nem eram advogados, nem eram formadas em direito também, né?
Parece incrível, isso acontece muito. Pessoas que não são bacharéis em direito ou pessoas que são bacharéis em direito, mas não obtiveram sucesso no meio de ordem, advogam. Qual é o problema? Em princípio, essas pessoas não farão uma boa defesa. A OAB, quando vai fiscalizar, tenta punir pessoas que realizam o exercício ilegal da profissão, na verdade, está protegendo as outras pessoas, para evitar que alguém seja mal defendido. Isso é muito comum. Também nós vemos, a OAB tem tido uma atuação muito grande aí no constrangimento de algumas empresas que vendem serviços advocatícios. Empresas de fachada, empresas de cobrança de dívida, que oferecem um serviço muito ruim e a OAB tem atuado fortemente. Esses dias obtivemos uma decisão judicial proibindo uma empresa de exercer essa atividade, porque a empresa estava com uma estrutura de atuação ilícita da advocacia quando não tinha advogados.
Doutor, o que o senhor aconselharia para os nossos ouvintes no sentido dos cuidados que eles devem ter na hora de contratar um advogado? O que eles têm que ver certinho?
Bom, tem que ter o cuidado que você tem quando você contrata qualquer profissional, por exemplo, um médico, por exemplo, um contador e assim por diante. Alguns cuidados maiores podem ser tomados. A parte pode ingressar no site da OAB e verificar se o advogado está com a inscrição regular. É um processo muito simples, site da OAB Paraná ou site da OAB Conselho Federal. Basta digitar o nome do advogado ou o número dele, vai aparecer a situação dele é regular, se ele está suspenso, se ele está inscrito. Isso já é um bom caminho. E depois conversar com outras pessoas, conversar com outros advogados, conversar com as pessoas, porque no fundo a advocacia envolve também uma certa empatia entre as partes. O cliente tem que ter confiança no advogado, como o advogado tem que ter confiança no cliente. Mas esses cuidados, me parece, devam ser tomados. Não custa nada consultar o site da OAB. Aliás, todo advogado sempre deve se identificar por seu número de ordem. Então, no cartão de visita deve ter o número de ordem, na petição, basta entrar com o número de ordem dele no site da OAB e estará lá a situação dele.
Doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes agora também sobre a sua experiência profissional atuando na OAB Paraná. O senhor já exerceu vários cargos lá, né, doutor? Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência.
Eu tenho pautado minha vida, principalmente minha vida pública, em ceder alguns anos da minha vida para algumas atividades. Por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e fiquei já 8 anos em cargos de direção na Faculdade de Direito. Na OAB eu também tive a mesma percepção. Eu falei, já que sou advogado, vou entregar um pouco para a OAB, vou dar um pouco do meu trabalho em prol da OAB e, portanto, em prol dos advogados. Toda atividade, todos os dirigentes, conselheiros da OAB, é uma atividade voluntária e não remunerada. Então, nós temos lá a direção, o presidente, o vice-presidente, o secretário, etc. E temos todos os conselheiros. E temos também os membros da comissão de advocacia. E temos também a Caixa de Assistência de Advogados, uma série de advogados que exercem lá, que atuam em prol da OAB, em prol da advocacia, de forma totalmente gratuita, muitas vezes com prejuízos profissionais e pessoais. É uma atividade muito gratificante porque nós, ao atuar dentro da OAB, nós ajudamos a advocacia, consequentemente ajudamos todos os cidadãos e ajudamos o próprio Estado Democrático de Direito. Justamente porque a OAB tem aquela função, de um lado, uma função que eu poderia dizer corporativa, que é de fiscalizar, regular quem pode ser advogado, e outra, que é essa função maior, que é estar aí ao lado da República, do Estado Democrático de Direito, zelando pela respeitabilidade das instituições. Então, realmente é uma atividade muito, muito satisfatória e me parece muito importante. Aliás, as portas da OAB estão abertas para todos os advogados, basta se dirigir lá e unir esforços com todos que estamos trabalhando em prol da advocacia.
E, doutor, o que o senhor aconselharia agora para os estudantes de direito, que serão os futuros advogados membros da OAB?
Bom, antes, como professor, eu devo dizer o seguinte, que o estudante de direito, ele pense bem qual carreira quer seguir. Seja advocacia, seja as carreiras públicas, como a magistratura, o Ministério Público. Todos nós temos uma vocação. Essa vocação vai sendo construída desde os nossos genes, desde as influências dos pais, das mães, dos amigos, familiares, até as influências externas, principalmente dentro da faculdade. Então, há que se achar uma vocação. Um bom juiz é o juiz que tem vocação. Um bom promotor é o promotor que tem vocação. Ministério Público e magistratura não são apenas um emprego, são um cargo. A advocacia pode ser vista no mesmo sentido. Aquele que tem vocação para a advocacia deve se dirigir para a advocacia. Claro que não é fácil, é uma profissão autônoma. Hoje, numa sociedade de massa, numa sociedade de conflito, as coisas estão muito complicadas. Há um excesso do número de advogados, mas sempre há caminho, sempre há lugar para aqueles que se destacam. E um bom advogado, falo agora só do advogado, deixa as carreiras publicadas, o bom advogado é o advogado que sempre estuda, o advogado que sempre lê, o advogado que conhece, o advogado tem parcimônia. O bom advogado não é aquele que vai para o conflito com o juiz, mas é aquele que tenta defender o interesse do seu cliente da melhor maneira, compondo com a outra parte, achando uma solução. Há vários espaços novos para atuar, arbitragem hoje, direito ambiental, em suma, por mais que aumente o número de advogados, como os conflitos aumentam, há lugares para todos. E se destaca quem é tecnicamente bom e eticamente perfeito. O Eduardo Culturi, que era um jurista uruguaio, ele dizia que um dos mandamentos do advogado é o estuda. Estuda sempre. Quem não estuda será cada vez menos advogado.
Doutor Herodes, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos depois do feriado, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente feriado para todo mundo e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.